eu sou uma pessoa de sorte. Hoje vai ser um outro dia de sorte, porque eu sou uma pessoa de sorte. Eu sei que a sorte sempre vai sorrir para mim, sempre vai existir no futuro. Eu desejo e eu mereço ter sorte. A sorte é o que me acompanha e é o que eu uso todos os dias para abrir minha mente para oportunidades. Olá amigos, e agora você está ouvindo Na Dúvida Cresça Cast no modelo SHOT. E o modelo SHOT tem uma característica que ele só tem uma única pessoa de host, nesse caso hoje sou eu, Dr. David Senna, e eu escolho um artigo, um livro, uma citação, uma ideia e até mesmo algum tipo de ação que foi realizada por um empreendedor ou algum tipo de case para explicar ele de maneira mais detalhada, de forma que você consiga entender os detalhes e aplicar na sua vida prática. E hoje nós vamos falar sobre o Escola da Sorte, baseado no livro Fator Sorte, de Richard Wiseman. E o Richard Wiseman, ele foi um pesquisador que realizou uma pesquisa de 10 anos com 400 pessoas e tentando entender o que é o fator sorte, né? E se esse fator sorte poderia ser explicado e principalmente poderia ser ensinado. Então o que ele acabou fazendo? Ele colocou um anúncio no jornal e pediu que pessoas que se achassem com sorte, pessoas que se achassem sortudas, elas o procurassem. Como também se pessoas que achassem que não tinham sorte, pessoas no caso azaradas, elas também deveriam entrar em contato com o pesquisador. E durante esse processo, que decorreu em torno de 10 anos, ele entrou em contato e pesquisou, fez análise, fez pesquisas, né, exercícios com 400 pessoas diferentes, de forma que ele chegou às suas conclusões e é o que a gente vai apresentar isso hoje. De uma maneira básica, o projeto Sorte, The Luck Project, foi um projeto que tinha esse intuito de saber se a sorte ela é mapeável, se ela é entendível e como a gente tira a sorte daquele princípio de intuição, daqueles princípios de superstição, de que eu não tenho sorte porque eu nasci assim ou assado, se eu poderia se desenvolver e como é que eu poderia fazer a diferença. E um dos testes que ele realizou, por exemplo, já para introduzir para vocês, que era o teste de oportunidades, né? As pessoas com sorte, a princípio ele entendeu que poderia ser que vissem as oportunidades de maneira diferente do que as pessoas sem sorte, as pessoas que se consideravam sem sorte. E um dos testes que ele realizou, ele pegou um jornal, colocou as pessoas numa sala e entregou o jornal para cada uma delas e fez assim, olha, vocês têm no tempo de vocês, vocês vão contar quantas imagens, quantas fotografias tem nesse jornal depois que você terminar de folhear ele completamente. E aí, à medida que ele liberou o cronômetro, ele percebeu que as pessoas que se consideravam com sorte entregavam a resposta imediatamente, quase, poxa, com alguns segundos o resultado. E já pessoas que se consideravam sem sorte demoravam vários minutos, alguns minutos para entregar o resultado. E a lógica toda era a seguinte: na primeira página, logo depois que você virava o jornal, existia uma letreira enorme escrita assim: pare de contar. Você tem exatamente 43 fotografias nesse jornal. Então, a pessoa que se considerava com sorte, ela estava lendo, vendo, folheando o jornal de uma maneira mais relaxada. Então, ela conseguia ler essas opções, né? Já a pessoa que se considerava sem sorte, ela passou reto e acabou tentando contar todas as imagens para que fosse o desafio dela, né? E acabou passando direto essa oportunidade. E uma anedota, uma brincadeira que ele também colocou no mesmo jornal, é que passando essa folha, onde ele coloca essa escrita, né, de pare de contar que tem 43 figuras, ele colocou uma outra manchete bem grande, da seguinte maneira: pare de contar e diga ao seu experimentador, a pessoa que está experimentando com você, que tem exatamente 43 imagens aqui e você acabou de ganhar $250. Então ele colocou só de brincadeira para saber se alguém enxergava também, e só quem enxergou foram as pessoas com sorte. E o que ele quer provar com isso é que a pessoa com sorte, ou que se considera com sorte, ela tem os olhos de oportunidade, ela tem os olhos de perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Já a pessoa que se considera sem sorte, ela não tem esses olhos tão preparados para ver na mesma situação, o mesmo jornal, a mesma decisão e a mesma instrução, ela acabou não enxergando. Outro experimento que eles realizaram foi um experimento onde, no computador, eles pediam para a pessoa ficar observando um ponto brilhante no meio da tela. E esse ponto ele começava a brilhar, né? E o que aconteceu? As pessoas, até enquanto elas não tinham nenhum tipo de pedido, nenhum tipo de ordem, elas conseguiam enxergar o pontinho no meio, como também pontos que apareciam aleatoriamente maiores em outras regiões da tela. Só que na hora que ele fez a ordem, disse, olha, Eu quero que vocês olhem com atenção esse ponto aqui, e isso vai valer vai valer um reward, né? Vai valer uma recompensa financeira, se você puder contar quantos aparecem. E o que aconteceu? A ansiedade e o estresse acabou impossibilitando que as pessoas sem sorte, as pessoas que se consideravam azaradas, a verificar que existia essa outra tela, essa outra bolinha aparecendo na periferia. Já as pessoas com sorte tiveram maior chance de entender isso aí, até porque enxergam mais a periferia dos processos. Então, o que acaba acontecendo? Ele percebeu que as oportunidades acabam aparecendo mais para as pessoas que se consideram com sorte, simplesmente porque elas estão mais relaxadas, simplesmente porque elas estão mais propícias para enxergar o que está acontecendo. Um experimento bem interessante também que eles realizaram foi um experimento com o Coffee Shop Experiment. O que é que foi isso? Ele pediu para uma pessoa que era do grupo de pessoas que se considerava com sorte entrar num coffee shop, numa cafeteria, e fazer contato com pessoas interessantes e depois relatar o que isso poderia acontecer. Então essa pessoa foi, entrou lá no coffee shop, só que logo depois que ele estava, antes de entrar no coffee shop, ele percebeu que na entrada, mesmo próximo ao carpete ali, tinha uma nota de 25 dólares, né? Então, opa, peraí, tem uma nota de dinheiro aqui. Então, assim, o que acaba acontecendo? Ele pegou, viu, se achou com sorte e colocou no bolso. Quando ele entrou, todas as mesas estavam ocupadas. Todas as mesas estavam ocupadas, apenas o balcão estava disponível. Então ele pediu o café dele no balcão, ele verificou as mesas ocupadas, verificou que existe uma pessoa mais receptiva, uma pessoa que tinha mais possibilidade de ele entrar em contato com ela. Então ele prontamente pediu para ver se podia sentar com essa pessoa, iniciou uma conversa, e dessa conversa saiu algo muito interessante, saiu até proposta de emprego. E quando ele voltou, ele relatou isso para o experimentador, né? Já depois pegou outra pessoa do grupo, agora sem sorte, na mesma situação, com a mesma ordem, ela interagir com as outras pessoas. Então quando ela passou, a primeira coisa que aconteceu, que foi irônica, é que ela passou reto do dinheiro, ela não viu os 25 dólares no chão. Depois que ela entrou lá, ela viu que a mesa estava todo mundo ocupado, todas as mesas estavam ocupadas, então ela permaneceu no balcão, esperando que em algum momento as mesas ocupassem para que ela pudesse ter a oportunidade de convidar alguém para sentar com ela. Então acabou que no final das contas, ela ficou na inércia, acabou não fazendo nenhum tipo de ação, e isso quando ela voltou para falar com o experimentador, lá com a pessoa que estava fazendo análise, ela falou que foi um horrível, que ela não conseguiu contactar com ninguém, que estava lotado, não tinha condições favoráveis para ela poder fazer a ordem, né? Fazer o que tinha sido requisitado para ela. Então você percebe que a mesma situação, duas pessoas tiveram comportamentos totalmente diferentes, totalmente inusitados, né? Então, o que acabou acontecendo? Então, o Wiseman, ele acabou prestando atenção que as pessoas realmente que se consideravam consórcios, elas tinham comportamentos diferentes de acordo com os ambientes. E ele relatou que isso ele conseguiu separar em quatro princípios, tá? E são os princípios que depois fizeram a base, ou que são a base, o que ele chamou da escola da sorte, como é que ele pode ensinar as pessoas, né, a ter esse approach, essa visibilidade, essa forma de abordagem das situações que acontecem no nosso cotidiano, aumentando suas possibilidades, ouvindo sua intuição, sabendo como ele consegue converter situações ruins em situações boas e como é que ele pode trabalhar com esses princípios de maneira que ele consiga ter mais sucesso na sua vida. Dessa maneira, eu começo agora para vocês apresentando exatamente o poder da sorte do ponto de vista científico, né? E aquele o ponto todo chave é que ele fala que pequenos segundos ou pequenas situações de má sorte ou de situações ruins que acontecem com você, se você se mantiver ela e for significativo para você, pode ser que você marque a sua vida pro resto da vida achando que você é uma pessoa azarada. Já pessoas com a mesma situação e que tiveram o mesmo tipo de oportunidade, se elas encararem uma situação semelhante, um momento de muita sorte, o que deu muito certo, de grande vitória, pode ser que ela seja marcada, ela se entenda como uma pessoa com sorte pro resto da vida. E essa é a base, que é a base da interpretação de como você cria o seu processo de sorte. Então, os princípios que ele cunhou foi, primeiro, pessoas com sorte criam oportunidades, elas enxergam oportunidades e chances em tudo que acontece com elas. Pessoas com sorte, elas tendem a ouvir a sua intuição, e intuição do ponto de vista científico. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é que significa isso. Pessoas com sorte, terceiro princípio, elas pensam grande, esperam a bonança, esperam que as coisas aconteçam, as coisas deem certo. E pessoas com sorte, elas têm um mindset voltado para transformar coisas, adversários, adversidades, coisas ruins, doenças, até situações que elas não têm muito o que fazer, em situações boas, ou pelo menos enxergar num prisma de bonança. Então, no primeiro princípio que eu quero passar para vocês é o faça sua sorte, ou make your luck. Que pessoas com sorte são criativas, elas entendem e elas conseguem ver ver essas oportunidades quando aparecem para elas. E o primeiro princípio de Make Your Luck, ele tentou classificar as pessoas de acordo com a sua personalidade, né? E o que ele utilizou de as cinco dimensões da personalidade, ele classificou as pessoas como personalidade agradável, personalidade relacionada com disciplina, personalidade relacionada com extroversão, relacionada com estabilidade emocional ou inteligência emocional e aberta a novas circunstâncias, aberta a novas experiências. E ele percebeu que pessoas... tanto com sorte como sem sorte, ou se consideravam assim, elas não tinham uma mudança de comportamento, uma mudança de score, quando se classificava ou se pesquisava sobre a agradabilidade, se ser mais agradável ou ser menos agradável, ou o fato de ser disciplinado, ser mais disciplinado ou ser menos disciplinado. Isso não mudava nada os seus resultados ou como eles se viam com pessoas que eram sortudas, né? Já o grau de extroversão era sensivelmente diferente para pessoas com sorte. O grau de neuroticismo ou estabilidade emocional, no caso, as pessoas com sorte tinham uma estabilidade emocional, uma inteligência emocional muito maior do que pessoas que se consideravam azaradas. E pessoas que se consideravam com sorte eram muito mais abertas às novas oportunidades e ao risco, né? Era o risk taker, né? Ou a se sentindo uma situação desfavorável. Então, de acordo com esses achados que ele achou, ele acabou cunhando mecanismos de como você poderia, dentro desse primeiro princípio de fazer sua sorte, né? Como é que você poderia fazer para aumentar o seu princípio, aumentar a sua susceptibilidade ao sucesso, baseado com comportamentos que pudessem levar você a isso. Então, dessa maneira, se você prestou atenção no que eu estou falando até agora, seria você o quê? Aumentar a sua extroversão, aumentar a sua inteligência emocional e aumentar a sua risk taker, né? Você estar mais susceptível às oportunidades, a coisas que podem acontecer e fazer você crescer. E dessa maneira ele criou alguns exercícios, né? Então, um dos exercícios que ele desenvolveu na Escola da Sorte, nesse primeiro princípio, foi que a cada semana você se obrigasse a iniciar uma conversa genuína, realmente preocupada em conhecer aquela pessoa, com uma pessoa que você não fosse seu ciclo de amizades, ou fosse a pessoa que fosse do seu dia a dia, que você tivesse aberto a conhecer outras pessoas. Meeting more people, né? Seria conhecer novas pessoas. Seria você se transformar num imã social, e você se manter em contato com essas pessoas. Então, o primeiro ponto era entrar em contato com pessoas novas de maneira que você pudesse aprender coisas, conectar com pessoas e trocar experiências. O segundo seria play the contact game. Seria exatamente você pegar a sua agenda celular, que tem lá mil contatos ou tantos contatos, o seu direct do Instagram, os seus e-mails, e entrar em contato com aquela pessoa, poxa, da época da faculdade, daquela pessoa que sempre foi seu amigo, você perdeu o contato, para saber como é que ela tá, saber como é que vocês podem conversar, saber como é que tá a vida dela. E ele cunhou e ele conseguiu caracterizar isso como se fosse um jogo de aumentar suas chances de dar certo, suas chances de sucesso. Porque o que é que acontece? Com o tempo, a gente tem tendência, e até na nossa rotina, a não ter mais contato com pessoas que eram muito, muito caras pra gente, pessoas que eram importantes pra gente. E o que ele quer com esses comportamentos é que você retome isso, que você aumente o seu grau de confiança, que você aumente o seu nível social, que você aumente o número de pessoas que você pode ter contato e conversar. E é interessante que esse conceito já foi revisitado, né? Ou já foi, pelo menos, iniciado e cunhado inicialmente por Napoleon Hill, quando ele falou sobre o seu mastermind, né? Você se juntar com pessoas com propósito definido, de maneira que você possa cunhar isso. Só que você só vai achar essas pessoas se você procurar e se colocar disponível, né? Você colocar realmente disposto, de acordo com a Escola da Sorte, a poder desenvolver essa habilidade. Uma outra habilidade que ele também falou que era bem interessante a ser desenvolvida era a habilidade de relaxamento, para que as oportunidades não passassem desapercebidas, como passou o experimento do jornal, como passou no experimento lá do coffee shop, como passou no experimento do ponto brilhante na tela. Então, para isso, ele reforça veementemente que você começa a se exercitar e fazer exercícios de meditação. E os exercícios de meditação, o ponto é você relaxar a sua mente, você ficar em completo silêncio para você entender a sua respiração, entender o que você está passando agora, de forma que você possa revisitar situações que aconteceram no seu dia, na sua semana, no seu mês, e é extremamente relevante você ter algum tipo de jornal, algum tipo de diário, essas coisas, para você poder revisitar essas experiências e assim entender se você teria o mesmo comportamento, você enxergou algum tipo de oportunidade naquela situação e daqui a um pouco passou batido. E esse processo é um processo de aprendizado contínuo e você colocará exatamente todas as experiências que você não fez ainda e que você gostaria de fazer baseado no terceiro subprincípio, né? Que é exatamente você estar aberto a novas oportunidades. Então, que experiências, a sua bucket list, né? Que você gostaria de fazer e você não fez ainda, mas se você, por algum motivo, por medo da crítica, ou porque você achou que está sem tempo, está sem dinheiro, e você poderia colocar isso numa lista para realizações. Então, esse é outro princípio que ele define. Então, agora, o primeiro princípio foi esse: abrir a sua mente para oportunidades ou criar suas oportunidades com os três treinamentos que ele ofereceu para a gente, que era contactar pessoas novas, recontactar pessoas que você já conhecia, abrir sua mente de maneira que você possa abrir para novas possibilidades e colocar isso como uma lista de coisas a serem realizadas e exercitar a meditação e a clareza de situações que já passaram, como é que você mudaria ou se manteria mesmo o comportamento. O segundo princípio é o princípio da intuição. Pessoas com sorte, de acordo com o estudo dele, ele percebeu que pessoas com sorte ouviam muito sua intuição, o que os americanos falam de feel your gut, né? Então, o que é que seria isso? Eles entendiam, eles sentiam o sentimento que eles percebiam numa situação, numa pessoa, ou num tipo de decisão, e eles ouviam esse sentimento. E, cientificamente falando, como é que se descreve a intuição? A intuição não é algo mágico, tá? Não é algo assim que é superstição, é algo realmente, do ponto de vista científico, que é o ponto de que você, em 5% apenas das situações, você toma decisões conscientes, de acordo com vários outros autores, né? E a lógica toda é que o seu cérebro automático, seu cérebro emocional, seu sistema límbico, ele acaba tendo padrões neuronais de neuroplasticidade, e esses padrões, mesmo que você não queira, eles são automáticos. Eles podem ser negativos, baseados no medo, baseados em coisas que já aconteceram no passado, ou eles podem ser positivos e treinados. Então, a intuição, quando você fez aquele primeiro princípio de se abrir para as pessoas, conhecer gente, abrir para as oportunidades, você acaba pavimentando os seus neurônios de maneira que ele possa ser treinado a enxergar padrões, né? Padrões de oportunidades. E aí você começa a ter mais confiança em ouvir os seus instintos, né? Que os instintos nada mais é do que uma maneira automática de enxergar padrões mentais. Então, como é que você treinaria o seu cérebro nesse sentido? Treinaria os seus instintos? Primeiro, tome uma decisão sobre algum tipo de situação. Vou comprar um carro, vou comprar alguma coisa, vou falar com alguém, vou me interagir com alguém, vou abrir um negócio, né? E depois que você toma essa decisão, você senta, pega um papel e uma caneta, da maneira mais simples do mundo, escreve no papel: minha decisão é por causa disso. Então, sua decisão e por que você está tomando essa decisão. Depois você lê alto: eu tomei a decisão de comprar um carro porque eu me acho merecedor disso aí, eu acho que vai melhorar muito o meu trabalho, por exemplo. E aí, o que é que acontece? No quarto step, você vai olhar assim: poxa, como é que você se sente? Você sente que isso tem sentido que você está falando? O que é que a sua intuição fala? Que isso aí é simplesmente você comprou porque você quer, não tem nada a ver com o seu trabalho, é só porque é uma questão de ego, é só porque é uma questão que você decidiu comprar, ou tem relação com isso? E, principalmente, a sua intuição está ali aconselhando baseada no medo ou baseada no treinamento mental que você já realizou? Então, ele diz que pessoas com sorte têm uma intuição baseada no otimismo, baseada nas oportunidades, baseada em tudo aquilo que pode trazer de algo mais inteligente, algo mais de sucesso para essa pessoa, né? Então, ele percebe também que a meditação, revisitando já o conselho que ele deu no primeiro princípio, acaba aumentando muito essa clareza, né? E você entender que não tenha ruídos que possam atrapalhar a sua intuição. Porque a intuição acaba sendo uma maneira automática, um padrão mental, de como você incorpora os seus padrões mentais no seu dia a dia e toma suas decisões de maneira emocional. E não se iluda, por mais racional que você seja, boa parte das nossas decisões são baseadas em padrões emocionais e padrões intuitivos, né? O terceiro princípio é o princípio do otimismo, que é expect the good. E o que seria expect the good? Seria, em qualquer situação, as pessoas com sorte, elas enxergam sempre o melhor cenário. Isso não quer dizer que eles são bobo alegres, mas isso quer dizer que eles enxergam o melhor cenário. Existe uma frase muito inteligente assim, no mundo do empreendedorismo, que é aquela pessoa que sempre pensa a mais, sempre pensa no que pode ser feito a mais. E existe um princípio que é o moonshot, quando a gente pensa em crescimento 10 vezes, é você mirar na lua, porque se bater nas estrelas, já tá bom. E você não achar que você não pode fazer, você acha que você pode, acha que você é muito bom, acha que você consegue fazer a diferença, porque você é otimismo, você é otimista, você consegue fazer a diferença. Então a pergunta seria: como você vê o seu futuro? Você vê o seu futuro de maneira otimista? Você vê com sorte? O seu futuro, então, na sua opinião, vai ser fantástico? Ou ele vai ser cheio de problemas, cheio de obstáculos, coisas que você tem que ultrapassar? Pessoas com sorte, de acordo com o estudo dele, pessoas que performam melhor e têm mais sucesso, são pessoas que enxergam o futuro independente do momento econômico, independente da doença, independente do que esteja acontecendo, de uma maneira extremamente positiva. Então, como você vê o futuro tem muito a ver também com como você mantém o seu presente baseado no que você enxerga. Porque a lógica toda é que apenas 5% do nosso tempo e do nosso poder cognitivo, nosso poder mental, deveria ser passado pensando no passado. E se for pensando no passado, que seja para aprender como melhorar o nosso presente. 65% do nosso presente, e presente com sorte, você tem que sentir com sorte, tem que sentir com oportunidade, tem que sentir ouvindo a sua intuição e montando um padrão mental, e 30% visualizando esse seu futuro, que seria, a lógica seria, você pensa, você sente, você faz. Então você pensa que vai dar tudo certo, você pensa que vai acontecer, você sente isso, então você começa a recrutar o seu padrão emocional, o seu cérebro automático, o seu cérebro intuitivo, e assim você realiza, isso acaba sendo um looping mental de realizações. E um dos exercícios que ele pede pra gente é você fazer afirmações diárias. O que seria isso? Seria você montar uma lista e repetir isso 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, por um intervalo de pelo menos 1 mês. E depois desse período, que é o período da Escola da Sorte, 1 mês de treinamento, você tem que incorporar ganhos significativos no seu poder de decisão, na sua autoconfiança e como você enxerga situações. E o que ele pede para você repetir na lista de manhã e à noite, seria 2 vezes, e vale também você gravar, como eu estou gravando aqui nesse podcast, daqui a um pouco repetir para você pela manhã e à noite, se você não quiser acordar ninguém, bota o seu iPod, fica ouvindo só você mesmo, seria palavras como: eu sou uma pessoa de sorte. Hoje vai ser um outro dia de sorte, porque eu sou uma pessoa de sorte. Eu sei que a sorte sempre vai sorrir para mim, sempre vai existir no futuro. Eu desejo e eu mereço ter sorte. A sorte é o que me acompanha e é o que eu uso todos os dias para abrir minha mente para oportunidades. Então, de acordo com o autor, se você falar isso 2 vezes por dia, de manhã e à noite, durante 1 mês, vai aumentar, cientificamente falando, seus resultados de acordo com seus experimentos. Isso, além disso, vai aumentar muito a sua confiança e a sua capacidade de enxergar as coisas. E o que ele fala em relação a esse processo? Ele fala que quando você consegue repetir isso, trabalhar com as afirmações, trabalhar e esperar o melhor que pode acontecer, acaba que você também tem que fazer algumas análises para desenvolver esse processo. Uma dessas análises é: e essa decisão que eu estou tomando agora, será que ela vale a pena? E por que essa pergunta é importante? Porque você só vai levar adiante um projeto, uma decisão ou algo que você decidiu fazer, se o seu porquê ele é muito forte. Então, um dos exercícios que ele sugere também é: primeiro, faça uma lista de todos os benefícios, vantagens e coisas que você vai ganhar ou algum tipo de coisa que você vai ficar benéfico para você se você tomar uma decisão que você está querendo tomar agora. Você coloca num papel tudo que for benéfico para você. Na outra coluna você coloca que tipo de passos você vai ter que realizar para que isso aconteça. E numa outra coluna você vai colocar qual tipo de sacrifício ou situações que eu vou ter que abrir mão para conseguir isso aí. Então, se os benefícios forem maior que o sacrifício, amigo, você tem algo que vale a pena você correr atrás. Tem algo que vale a pena você correr pela sua própria sorte. Então, baseado nisso, ele espera que você também se junte com pessoas, que você comece a fazer conexões de sorte, conhecer pessoas que possam ajudar você. Porque pessoas com sorte, elas esperam sempre felicidade, amor, diversão e sucesso. Então você teria que se conectar também com pessoas com o mesmo pensamento. E dessa maneira você vai visualizar esse cenário. Então você vai fechar os olhos, vai ver aquele primeiro exercício que você fez, colocou os benefícios, viu o que aconteceu, viu que o curso vale a pena, se conectou com outras pessoas, montou um mastermind, e desse ponto você fecha os olhos e identifica no futuro, lá na frente, como é que será o futuro. É o famoso, você vê o final do filme antes de começar a gravar. É aquela lógica: eu já sei que vai ter perrengue, eu já sei que vai ter aquele momento difícil, eu já sei que alguém vai morrer no filme, eu já sei que a mocinha vai ser sequestrada, mas no final o mocinho casa com a mocinha. Então você reescreve o seu filme, escreve o final do seu filme, e a partir disso, como qualquer filmmaker, como qualquer roteirista de sucesso, ele vai construir o filme baseado no final. Já dizia Michael Gladwell, o autor de Outliers, que toda obra deve começar pelo final. Você começa com o que você quer que aconteça e você vai dando o corpo para esse processo criar lógica na sua cabeça, porque o cérebro é algo programável. E finalmente, conserte a sua sorte, ou fix your luck, que seria transformar as coisas ruins em coisas boas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso baseado no conceito do contrafactual thinking, que seria o pensamento contrafactual. E o que é que significa isso? Seria você ter um fato, mas você se obrigar a pensar o contrário. Seria mais ou menos assim: você ganhar nas Olimpíadas a medalha de prata, ela é muito mais valiosa que a medalha de bronze. Mas a pessoa que ganha a medalha de bronze, ela tem um pensamento contrafactual. Porque, na realidade, ela não deveria estar mais feliz que a pessoa que ganhou a medalha de prata. Mas como é que a pessoa que ganhou a medalha de bronze ela se imagina? Ela imagina que, na realidade, o pior cenário que poderia acontecer seria ficar sem nada. Então ele está no lucro. Ele ganhou a medalha de bronze. Poxa, ele ganhou alguma coisa. Já a pessoa que ganha a medalha de prata, não. Ela enxerga a perda. Ela enxerga que perdeu a medalha de ouro e não ganhou a medalha de prata. Então, o convite que o autor fala é que as pessoas com sorte, elas têm a tendência natural de, em situações extremamente desfavoráveis, enxergar o que é que de pior que poderia ter acontecido para dar um alento mental, um alento emocional de felicidade, de maneira que ele goste, fique feliz, fique grato pelo que ele tem no momento. Um dos exercícios que ele realizou com esses dois grupos foi imaginar uma situação de um assalto. E ele botou um grupo com sorte e um grupo sem sorte. Pessoas do grupo com sorte imaginaram assim, poxa, você sofreu um assalto, o cara foi tentar te roubar e ele deu um tiro no seu braço. Então aí perguntou para a pessoa sem sorte, pessoa que se considera azarada. Ele achou assim, olha, e aí, a situação foi boa ou foi ruim? Como é que você imagina a situação? Poxa, foi uma droga, né, cara? Imagina, todo mundo no banco lá, o ladrão entra, ele dá um tiro logo em mim, cara. Eu sou muito azarado mesmo. Já a pessoa com sorte fez a mesma pergunta, ela perguntou, e aí, o que você acha da situação que você tomou um tiro no braço? Poxa, eu acho que tive muita sorte. Imagina se o ladrão me dá um tiro na cabeça, eu morro. E tem mais. Aqui em Londres, aqui na Inglaterra, eles costumam pagar uma boa grana para quando a pessoa sofre algum tipo de... é uma pessoa vítima, algum tipo de coisa desse tipo, para vender a sua história para os jornais. Então, olha só, ele viu oportunidades, ele enxergou de uma maneira contrafactual, porque na prática ele foi uma coisa ruim, mas ele enxergou o que é que o cenário poderia ser muito pior, e aí ele conseguiu alento, conseguiu felicidade e gratidão, de maneira que aumentou os seus graus de neurotransmissores relacionados com o processo de gratidão, que seria a dopamina, e dessa maneira ele conseguiu enxergar outros cenários, outras oportunidades. Então, um dos exercícios para ensinar você a ter sorte seria: pense em maneiras, situações que poderiam ser muito pior do que estão acontecendo com você, e sendo muito pior, que você é uma pessoa grata e você pode fazer a diferença, e do que é que você poderia agradecer pelo que você tem e assim ser uma pessoa mais feliz. O outro ponto seria: pergunte para si mesmo, o que aconteceu com você que você considerou sem sorte realmente é importante? Realmente faz diferença na sua vida? E se compare com outras pessoas com a mesma situação que a sua. Será que você é numa situação melhor que a dela? Então isso aí, isoladamente, já faz você ver a maneira, vai ver um cenário totalmente diferente. E nesse mesmo princípio de transformar coisas boas em coisas ruins, ele também traz o princípio da fênix. Seja a fênix. Né? Reviver, no caso. Renascer das cinzas. E esse processo seria, quando uma coisa ruim acontecer com você, a primeira coisa que você vai fazer é pare, um certo momento, pense e mentalize e escreva no papel exatamente o que aconteceu. Por exemplo, acabei de receber um tiro no braço. Depois que você viu e você recebeu um tiro no braço, aí você pergunta para si mesmo, qual a evidência sugere que esse evento isoladamente é um evento realmente totalmente ruim e que não pode de forma alguma trazer alguma coisa boa? Aí você coloca do lado. Vocês acabaram de perceber que no exercício da pessoa com sorte, ela percebeu maneiras muito interessantes de conseguir explorar aquilo ruim que tinha acontecido com ela. E a outra pergunta seria, qual a evidência de que não, você não pode trazer nada de bom realmente de acordo com isso? Então as perguntas, as respostas são não. Você não tem evidência que isso possa ser realmente, não pode nada, nada de bom pode sair disso aí. Então sabendo disso, você pode manter a sua sorte só mudando seu drive mental e como você orienta isso. E uma determinação, algo que ele conseguiu observar também, é que o nosso humor está muito relacionado à nossa memória. Então, quando a gente acontece uma coisa ruim com a gente, se a gente foca no humor ruim, fica mal, fica chateado, fica triste, ou fica desapontado, a gente tem tendência a lembrar daquela experiência como realmente muito ruim. Agora, se a gente se obriga a melhorar o nosso humor de acordo com aquela situação, aquela intempéria, aquela crise, aquele problema, você tem a tendência a se lembrar das coisas boas que aconteceram mesmo num dia ruim. E para isso, ele convida a gente a realizar alguns exercícios, né? Literalmente, o primeiro item seria realizar exercícios físicos, de maneira que você aumente a sua endorfina, o neurotransmissor do alívio da dor, né? E a dor pode ser dor psicológica ou dor física, então funciona para você. Seria você assistir um filme engraçado, um filme que traga gratidão para você, ou traga algo feliz para você, ou lembre de coisas felizes para você, que no mesmo princípio de neurotransmissores aumenta também a sua endorfina. Seria você esperar ou gastar ou investir 20 minutos pensando em eventos positivos do seu passado, de forma que você possa associar o que aconteceu hoje com algo do passado, de maneira que o seu humor mude e a sua memória fique fixada só em coisas boas. E finalmente, encontrar com amigos, ouvir músicas, eventos sociais, de maneira que aumente a sua ocitocina, o neurotransmissor relacionado com eventos sociais aprazíveis, né? E aí você vê que a gente revisita muito a interação social. Então, nesse processo, O processo sempre vai ser a sua expectativa, o seu porquê, e que vai aumentar a sua resiliência de como e de quanto tempo você aguenta uma situação de intempérie. Você aguenta ficar no inverno para esperar a primavera chegar. E aí ele tem outros exercícios também. Olha que interessante, o livro ele é totalmente recheado de exercícios para você aumentar a sua percepção da sorte. E o exercício que ele fala em relação ao aumento da sua resiliência, baseado na sua expectativa e baseado na transformação de eventos ruins em eventos bons, seria você primeiro ter controle do todo, que é, de novo, para e escreve. Depois você entende o que é que você pode fazer hoje para mudar esse cenário, que seria o princípio das pequenas vitórias, small victories, né? Assim aumentando a sua confiança e aumentando a sua dopamina. Aí, desse momento, você corre toda a sua lista e percebe quais são as próximas movimentações para que você consiga sair daquela situação ruim. Movimentações que sejam conscientes, movimentações que você consiga realizar com os recursos que você tem hoje para que não destrua a sua confiança construída naquele seu primeiro movimento. E assim você vai seguindo em frente e começa a distribuir, a destrinçar grandes problemas em problemas muito menores, que é o tracking process, que é quebrar processos grandes em processos pequenos, e assim você consegue evoluir e construir sua sorte aos poucos. Pois é, amigos, você percebeu que é um artigo extremamente rico, um livro muito rico e que tem aplicações extremamente práticas, e eu tinha que compartilhar isso com vocês. Então, resumindo, quais seriam os nossos princípios? Primeiro, na sua primeira semana na Escola da Sorte, você vai se conectar com o máximo de pessoas possíveis que estejam receptivas a essa conexão. Lembre-se, você não vai chegar de uma hora para outra uma pessoa que você está com os braços cruzados, está com a cara fechada, ou que não está querendo entrar em contato com você porque diminui a sua autoconfiança, porque essa pessoa tem a chance de ela dizer um não muito grande. Nesse momento, a gente quer que você tenha sims, a gente quer que aumentar a sua chance de sim, aumentar a sua autoconfiança, conectar com pessoas. Ouça a sua voz interior, a sua voz intuitiva, se ela for baseada no crescimento, baseada em padrões mentais de crescimento, de oportunidades, de você conseguir enxergar oportunidades em coisas ruins, você conseguir fazer a diferença. Aumente as suas expectativas, saiba que você pode mais com menos, você consegue mais com menos, que outras pessoas já conseguiram. Se essas outras pessoas são seres humanos igual a você, e várias histórias e biografias você pode perceber de self-made men, né? Pessoas que saíram do nada e conseguiram fazer a diferença, você também consegue. Por que você está se obrigando a pensar pequeno? Então essa primeira semana seria: você sente, você pensa, você age. E no segundo momento seria você construir esse padrão mental de cada dia da sua vida, esse padrão mental se fortaleça como uma intuição, algo que você possa revisitar a todo momento e entender como você se sente, como você reage nas situações, e entender e construir uma pavimentação de neurotransmissores da felicidade, do sucesso e daquilo que você busca para a sua vida. Ficamos agora nesse episódio do Na Dúvida Cresça Cash, na sua versão short, e eu tenho muito orgulho em poder compartilhar isso com você. E fica sempre aquela pergunta, né? Se você tiver dúvida, meus amigos, cresçam!